Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Nós vamos falar sobre a tendinite. Eita, rapaz. É uma inflamação ou uma lesão do tendão, que é uma fibra responsável por unir o músculo ao osso como uma corda, né? É caracterizada por dor e inchaço do tendão, podendo afetar qualquer parte do corpo. Porém, são mais frequentes as tendinites no ombro, no pulso, no joelho e tornozelo, né? Quem mexe muito com o computador fica digitando o tempo todo. Os tendões ajudam a controlar e transmitir a força dos músculos, o que torna capaz a movimentação dos nossos ossos. Dessa forma, a tendinite pode dificultar e até mesmo impossibilitar a movimentação do paciente. Mas para saber mais sobre a tendinite, nós estamos na ponta da linha com o médico ortopedista, Dr. Rui Eduardo. Dr. Rui, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Jota.
Como vai o show? Tudo bom?
E com todos aí da rádio. Bom dia a todos os ouvintes também.
Ok. Doutor, vamos falar sobre a tendinite. Isso é um incômodo desgraçado. A pessoa que sofre disso reclama mais do que bode embarcado. Por que isso acontece, doutor?
Veja bem, Jota. Os músculos são uma quantidade maior ainda do que a quantidade de ossos que nós temos. E eles começam, a maioria dos músculos são longos e eles terminam num tecido fibroso que dá ao músculo uma capacidade de movimentar uma articulação. E esse tecido fibroso chama-se tendão. E como ele é sempre submetido a um esforço, a tendência de inflamar é maior do que outros tecidos.
Agora, por que é que as pessoas, isso acontece, é muito comum em pessoas que praticam esportes, como musculação, tênis, natação, vôlei, pessoas que fazem digitação também passam por esse vexame? Por que isso acontece com mais frequência nessas pessoas?
Veja, todo músculo, todo tendão tem um tempo para se recuperar das atividades feitas, né? Porque cada vez que você gasta uma musculatura, ela produz uma quantidade de bradicininas, pequena, mas vai. Se você tem um tempo de repouso para recuperar e se afastar dessas bradicininas, tudo bem. Mas se você, por exemplo, é um digitador ou uma pessoa que exagera nos exercícios, então você cria uma quantidade, uma queima muito grande de glicogênio, que acaba se transformando em lactato, e isso traz dor, isso traz incômodo, isso fica um lixo muito grande no músculo e nos tendões. E então, se você não tem uma capacidade de retirar esse lixo, entre aspas, do tecido muscular ou tendinoso, você vai acabar tendo consequências, dor, e inflamação.
Bom, então, nesse caso, pessoas que praticam esporte não devem relaxar, porque quando relaxa, pode ficar acumulado o tal lixo, entre aspas, não é verdade?
Isso. Uhum. Então, veja, você tem que ter um período de repouso e de recuperação. Algumas pessoas são privilegiadas porque já tem um organismo que faz isso rapidamente. Mas essas são pessoas que praticam esportes ou exercícios de forma continuada, não assim o tempo todo, mas continuada, todos os dias. Que não... Então, são pessoas que têm uma capacidade maior de recuperação.
Uhum. Né?
Mas a gente que quer fazer exercício, aquele que se exercita no fim de semana, força o que pode, vai passar a semana com dor.
Uhum.
Né? É melhor fazer você fazer a semana toda um pouco do que tudo de uma vez no fim de semana.
Ah, devagar se vai ao longe, não é verdade,
doutor? Esse ditado é fabuloso.
Pois é. Agora me fale sobre A tendinite patelar, que me chamou a atenção, a inflamação na patela, do joelho, é?
Veja, no joelho, a tendinite patelar é a tendinite que, do segmento que vai da bolacha do joelho, né, da patela ou da antiga rótula, e que se insere na tíbia, na face anterior da tíbia. Né? É a tendinite patelar. Ali é sede de dor. E o tendão patelar, ou melhor, a patela, ela funciona como uma roldana, aumentando a força do músculo quadríceps, que é aquele músculo que estica a perna. É com o músculo quadríceps que o jogador chuta a bola em direção ao gol. Tá? Então, esse tendão que vai da bolacha e se insere na tíbia ou na face anterior do joelho, na tíbia, esse é o tendão patelar. A tendinite patelar, ela é dolorosa, impede o jogador de chutar uma bola, digamos, ou a pessoa normal sente dor. E foi essa lesão que Ronaldinho teve. Ronaldo Fenômeno.
Sei.
Ele teve uma tendinite patelar que acabou rompendo.
Acabou tirando ele da... Tirando ele da atividade, né?
E isso durante um tempo, né?
Uh-huh.
Depois um ortopedista francês operou e deixou ele parado um ano e ele...
Pois não, pode falar.
Sim, aí ele ficou um ano parado, né? E voltou depois com fisioterapia. Depois ele engordou, porque aí ele já estava mais velho, o metabolismo mudou. E ele ainda jogou muito tempo, gordo, ainda jogou melhor do que muitos jogadores do Brasil. E depois abandonou o futebol. Mas
bom,
a principal lesão que ele teve foi essa ruptura do tendão patelar.
Isso é muito comum em profissionais de futebol, não é isso?
Isso. Principalmente quando ele tem um físico como o Ronaldinho, né? Que ele é uma pessoa, não é só gordo, aquilo é musculatura, uma musculatura muito forte. E ele treinava muita musculatura. Então é como você colocar um prego não suficientemente forte numa rede, na parede. Quando você coloca o peso todo, arranca o prego da parede, né? Que foi o que aconteceu com ele.
Agora, essa tendinite patelar também é mais comum em pessoas com sobrepeso e obesidade, ou então sedentárias, não é isso?
Isso, veja só. Tudo isso é um equilíbrio, né? Quando você é sedentário, você não utiliza a sua musculatura no máximo, ou pelo menos no que você pode. Você não utilizando essa musculatura, não existe tração suficiente em cima do osso. Então, você perde a força do osso, né? A calcificação, porque você não usa com força, e, ao mesmo tempo, você perde a força muscular. E você, sendo gordo, você tem muito mais peso em cima das articulações, nos músculos e nos tendões.
É mesmo.
Isso é uma situação extremamente inadequada, né?
Sim.
Pronto para um desastre.
Agora, doutor, tem cura a tendinite? Porque tem gente que faz infiltração, toma grandes doses de anti-inflamatórios. Tem cura?
Tem cura. A tendinite, veja só, a tendinite, toda doença médica que tem o IT como fim, fala sobre inflamação, né? Mesmo a apendicite, que não tem nada a ver com nada disso, ela termina com IT, mas não é uma inflamação. Mas porque na época se achava que era. Então, tudo que tem inflamação responde a anti-inflamatório, que são drogas avançadas que nós descobrimos nos últimos anos, e quando eu digo últimos anos, são 50, 60 anos, né? E vem-se os anti-inflamatórios, eles vêm se especializando, se tornando mais específicos. E nós temos de dois tipos, os anti-inflamatórios hormonais e os não hormonais. Os não hormonais é que é a maioria que a gente usa. Né? Eu não vou dizer nome, mas são os anti-inflamatórios por comprimido, praticamente. E existem os anti-inflamatórios hormonais, que são os corticoides. E eles têm uma potência muito grande e são capazes de diminuir a inflamação. Porém, se persiste o fato que cria a inflamação, você trata e depois de algum tempo volta a acontecer. Então, além da medicação, você tem que descobrir exatamente por que é que está acontecendo aquilo e corrigir a base.
Então, nesse caso, é quando, por se tratar de uma coisa grave, é necessária uma cirurgia?
Às vezes, uma cirurgia, às vezes, uma infiltração, às vezes, uma imobilização. Tudo isso, quer dizer, que você vai tentar tratar a base, aquilo que está causando a inflamação. Pode ser até uma cirurgia.
Certo. Eu sabia que esse negócio de tendinite patelar é um negócio sério. Agora, o chamado pé chato, quer dizer, tem plano, quadris largos, como algumas mulheres, e tem maior risco de desenvolver tendinite patelar devido ao desalinhamento de outros membros inferiores com o joelho. Como é que explica isso aí, doutor?
Veja, o pé plano, ele já tem as suas próprias mazelas internas, né? O próprio pé já é dolorido pela forma como ele apoia o organismo. Não é exatamente ele causa nada, ele suporta o peso, suporta o joelho, suporta tudo de um formato, uma simetria, uma geometria errada, né? Quando se corrige a geometria do pé, melhora tudo. Então, a doença, a dor, a tendinite do pé vai melhorar com a correção da geometria do mesmo. Uhum. Né? Agora, basicamente, é quando se sobrecarrega um determinado músculo, esse determinado músculo que termina num tendão, que não são todos os músculos, né? Mas esse que termina num tendão, ele sendo submetido a um estresse superior à sua capacidade, acaba tendo uma tendinite.
Mas, doutor, o uso de sapatos altos por mulheres, tem salto Luiz XV, aquele negócio todo, as mulheres se tornam mais elegantes, aquele negócio. Bom, mas, enfim, é uma candidata a sofrer de tendinite, né? É o tendinite de Aquiles, né?
Ah, veja, Jota, o sapato alto, ele dá um alívio ao tendão de Aquiles.
Yeah.
O tendão de Aquiles, ele tem um comprimento. Imagine que ele tenha 30 centímetros de comprimento, tá? Quando você usa um sapato alto, o tendão, ele se encolhe cerca de 5 centímetros, 10 centímetros. Então, ele tem relaxamento, tá? Ao mesmo tempo, o peso do corpo é jogado para diante, para frente do pé, evitando, assim, aquela fascite plantar no calcâneo, que a gente chama de esporão de calcâneo, tá? Porque o tendão, ele é encurtado, ele fica encurtado, relaxado, não precisa usar o seu comprimento todo, e o peso é jogado mais para frente do pé. Então, o calcâneo, a face plantar do calcâneo não sofre muita pressão. E aí é um fator de ajuda contra o esporão do calcâneo.
Doutor, com relação ao chamado pé chato.
Pé chato. Pé plano.
Exato. Os médicos costumam orientar para as pessoas usarem tênis macios e com amortecimento, é?
Isso. A ideia é essa, o esporão de calcâneo, ele é o peso do calcâneo, o peso do corpo em cima do calcâneo. Então, isso vai comprimir as estruturas, as fáscias que existem ali e produzir aquilo que eu disse, as bradicininas, tá? Quando você usa um sapato macio, um sapato que espalha o peso por uma região macia, não comprimindo a fáscia, evita que você tenha a fascite plantar ou esporano calcâneo.
Uhum. Agora, artrite, pessoas com artrite reumatoide, ou que sofreram lesões esportivas, como fraturas e entorses, costumam ter maiores riscos de tendinite no pé?
Veja, artrite reumatoide é uma doença do colágeno, tá? Uma doença independente de peso, independente de movimentação, de exercício e tudo. A artrite reumatoide é uma doença do colágeno, uma doença autoimune. Então, ela vai causar dor de qualquer forma, tá? Ela não aumenta ou diminui. Ela já é a doença, tá? As doenças, o que pode causar realmente exercício em excesso, tênis inadequado por falta do que você disse, de ser macio, excesso de exercício, ou excesso de exercício, não, um exercício não contínuo, aquele negócio da semana que eu falei. Na semana o cara não faz nada, no domingo ele resolve que ele é o Usain Bolt. Não vai dar certo isso, né? Ele vai sobrecarregar os órgãos e vai ter um problema.
Uhum.
Mas basicamente é isso.
Agora, tendinite no pulso, ou tendinite no punho, que é exatamente as pessoas que ficam fazendo atividades repetitivas e manuais, aquelas pessoas que passam o dia digitando, e até músicos, pessoas que tocam teclado, aquele negócio todo, BBP, uma banda com muito movimento, aquele negócio todo. É classificada como lesão por esforço repetitivo, é?
O LER, chamado LER. Veja só, a mão tem cerca de flexores, né? 10 flexores, né, dos dedos, mais flexores do punho, são 11, 12 tendões flexionando, e mais uma quantidade de extensores dos dedos, que esses são menores, são um tendão só, 5 tendões. Então, pessoas que fazem exercícios, que tocam guitarra, que tocam piano, pessoas que fazem teclado de computador muito rápido, né, que teclam muito rapidamente, elas têm 15 a 20 tendões, digamos, 15 tendões, que estão sendo utilizados com uma rapidez muito grande. Como essas pessoas têm um treinamento, porque elas não fazem isso logo na primeira vez, elas vão aprendendo a ter isso, a fazer esse movimento, então a maioria, uma grande maioria, não tem problema nenhum. Mas existe um grupo que não consegue chegar a essa performance. E esses têm tendões, têm tendinite nas mãos, nos dedos. Tá? Porque nem todos nós, fazendo exercício todo dia, chegaremos à mesma performance. É, nós podemos ter uma limitação de performance também.
As pessoas que trabalham como em casa, as donas de casa, sobretudo, que cuidam de atividades do dia a dia, limpeza de casa, lavar roupa, limpar a casa por hora, as empregadas domésticas, etc., também sofrem disso, doutor?
Todos. Todos, veja só. Ocasionalmente, uma determinada tarefa pode forçar os tendões. Você pode não fazer todo dia, mas você faz. Naquele dia que você faz essa determinada tarefa, e aí eu não vou citar agora porque eu não estou lembrado exatamente, mas você faz uma determinada tarefa e você vai sofrer de tendinite. Até porque não é somente a quantidade de vezes que você faz. Mas se você faz uma vez durante muito tempo, vamos dizer que eu vou lavar roupa, uma pessoa vai lavar roupa, não está acostumada, e lava durante 2, 3 horas, torcendo, esfregando, não sei, e ela acaba tendo uma tendinite. Essa tendinite, ela tem uma limitação. Você medica durante 5 a 7 dias e ela melhora, né? Você faz o descanso, e isso não causa grandes problemas. Agora, existe também aquela que faz todos os dias essas mesmas atividades que rotativas, né? Sempre fazendo. A tendinite aí vira crônica quase. Né? É uma tendinite crônica. Essa que você disse que trata com anti-inflamatório, trata com corticoide, trata vários tipos de medicação e não resolve. Né? A gente vai ter que ir mais na base. O que é que você faz? Ah, eu faço isso todo dia. Então pare de fazer.
Né? Agora tem umas tendinites aqui. Essa, por exemplo, aqui me deixou boca aberta. É a tendinite de Kervain, ou Kervain.
De Kervain. Isso. Na verdade, é uma tenosinovite estenosante. Chama-se tenosinovite estenosante de De Kervain. De Kervain descobriu que no bordo lateral do rádio, tá? Existia uma espécie de pinça onde passava um tendão por dentro. E essa pinçazinha, ela diminui o calibre, comprime o tendão e aí começa a sentir dor. Tá? Então aí é cirurgia, você opera, abre essa. Não é uma rodanazinha pequena, né? Que o tendão passa por dentro. Aí você abre isso aí e você cura. Ou você trata com anti-inflamatório.
Certo. Ela é um pouco
existe
diferente.
A tendinite da pata de ganso, que é tão bonito esse nome, eu gosto.
Não é?
Pata de ganso.
Pata
são
de
três,
ganso.
São três tendões, três ou quatro tendões que se encaixam assim no bordo medial da tíbia. Uhum. E elas são emendadas uma à outra, formando assim, na anatomia, o formato de uma patinha de um ganso. Então você tem, chama-se a tendinite da pata de ganso.
A dor é da bexiga lixa, né?
Também. E impede ao jogador de futebol de chutar aquela bola de chapa, né? De lado. Então é a tendinite. Mas o atleta não tem muito isso. Não tem isso. Porque ele tem a musculatura muito forte, trabalhada, ele trabalha todo dia sem excesso. Mas assim, um jogador comum, como nós, a gente pode apresentar uma tendinite da pata de ganso e aí passa um período fazendo medicação, gelo, e para poder chutar a bola novamente.
Agora, vamos ao tendão, ou melhor, a tendinite calcária, né? Que é a tendinite no ombro. Muita gente reclama disso, né?
É. A tendinite calcária é uma outra forma, veja só. Quando que eu disse que existe a dor e processo de cura, o organismo tenta curar a tendinite no ombro, tá? Então, na primeira vez, ele coloca ali uma cicatrização, que é essa que a gente tem, a cicatrização de ferimento. Aí não funciona, a pessoa faz esforço novamente, abre novamente, aí ele cicatriza de novo com essa tensão. À medida que vai esgarçando e ele colocando, o tecido vai ficando mais grosseiro. E o organismo acaba entendendo que aquilo não está sendo suficiente, então ele calcifica aquela área de frágil, aquela área frágil, ele calcifica, ou seja, ele cimenta aquela parte, e aí isso aparece no raio-x, né? Que é depósito de cálcios, de cálcio para evitar a ruptura daquele setor. Então, chama-se tendinite calcária. Né? Coloca-se cálcio no local para evitar a dor, evitar a ruptura.
Agora, veja bem, doutor, existe uma idade, mais ou menos, sei lá, que podem ocorrer casos dessa natureza, pessoas acima de 40 anos, ou mais jovem ou criança pode ter?
Criança é muito difícil, porque criança tem uma... Criança é novo, está se multiplicando, as células estão ainda na fase melhor, se multiplicando. Então, a criança tem uma resistência muito grande, né? Os adultos, quando os ossos se tornam fixos, se tornam duros, não tem mais crescimento, diminui em tudo o crescimento do organismo, então os adultos começam a ter esse tipo de patologia. Né? Não é comum em criança. Eu, pelo menos, nunca vi. E também nunca li a respeito. Bom, mas, enfim, quando você passa, chega à idade adulta, que é 25, daí por diante, aí você começa a estar passível de ter uma tendinite calcária, um dequervém ou qualquer coisa assim.
É, porque de vez em quando o povo reclamando, se a gente for falar sobre tendinite, tem a tendinite na mão, no pulso, a gente já falou.
Exato.
No quadril também. E tendinite no cotovelo. Essa eu queria saber.
A tendinite do cotovelo. A gente chama a tendinite do cotovelo principalmente a epicondilite. Porque os músculos flexores da mão, dos dedos da mão, do punho, eles se inserem no epicôndilo. Epicôndilo é uma parte do cotovelo, tá? É a parte medial. Então, a parte medial tem os músculos flexores. E a parte lateral do cotovelo tem os músculos extensores, tá? Então, a epicondilite, a inflamação, aí já não é a inflamação do tendão, é a inflamação no epicôndilo do cotovelo, por se encontrar com uma área que prende todos os tendões, que segura. Então, quando você faz muito esforço, aquela área do cotovelo é tracionada. Então, a parte mole, que é o tendão, e um pouquinho do osso onde ele se insere, começam a sofrer e é a chamada epicondilite, seja lateral ou medial. A lateral é dos extensores e a medial é dos flexores.
É epicondilite, né?
Epicondilite.
Ah, certo. Esse
vai se multiplicando,
tipo de...
né, Jota? Como é que se diz? Vai falando de epicondilite, de tendinite e a coisa vai se ampliando, né?
Vai.
É um assunto vasto e é um assunto interessante. Eu gosto.
É porque a gente fica imaginando, por exemplo, a situação de um Guga, tenista, né? Cotovelo do tenista.
Isso é o cotovelo do tenista, chamado epicondilite.
É, né? Tá bom.
E o epicondilo lateral, né, que é dos extensores, é que é o mais... É mais visado. O cotovelo de tenista é porque o tenista ele pega a raquete com a mão direita, ele leva para o lado esquerdo do corpo e bate cruzado assim. Então aquilo ali dá uma tração imensa quando bate na bola no epicôndilo lateral. Tá? Aí esse é epicondilite ou cotovelo de tenista.
Ave Maria. Bom, só para dizer o seguinte, que a boa notícia disso tudo é que a tendinite tem cura, não
tem
é verdade?
Cura. Tem
então,
cura.
Pronto. É só procurar um médico, um ortopedista, para poder começar a trabalhar. Porque aí você vai ter uma boa qualidade de vida e pode ficar curado disso, não é verdade, doutor?
Exatamente. O ortopedista é o profissional preparado para esse tratamento, juntamente com o reumatologista, né? Embora o reumatologista não seja tão especializado, porque ele trabalha mais com doenças autoimunes e do colágeno, mas ele também tem uma base de treinamento muito boa para isso. Então, o ortopedista e o reumatologista, auxiliado pelo fisioterapeuta, que não é médico, mas é um profissional que trabalha com isso, tá? Então, você se sinta seguro quando você tem algum problema desse, não se preocupe. Você tem um grupo de médicos, um grupo de fisioterapeutas que tem capacidade para resolver o seu problema.
Então, tá bom? Eu quero agradecer a essa criatura maravilhosa, que é o doutor Rui Eduardo, médico ortopedista, a gentileza de participar do programa, nos dando essa aula, não é?
Então, obrigado, Jota. O prazer é todo meu de ouvir de uma pessoa que tem um conhecimento, como leigo, tem um conhecimento muito bom, que a gente vê que se dedica a entender, a perguntar as coisas coerentes. É muito bom conversar com você. Tá bom?
Muito obrigado, doutor.
Um abraço.
Eu sou perguntador mesmo, né?
Tá bom?
Muito obrigado. Um grande abraço. Show, meu velho.
Aos ouvintes.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.